Do Big Bang à nucleossíntese estelar, somos feitos de poeira estelar. O universo é uma vasta tela dinâmica, pintada com a luz das estrelas e os elementos que elas forjam. Desde o nascimento cataclísmico do Big Bang até um futuro distante e apagado de um cosmos frio, as gerações estelares, população terceiro, 2 II, e seus potenciais sucessores, moldaram a evolução química, física e biológica do universo. Por meio de suas vidas ardentes e mortes explosivas, as estrelas criaram os elementos que formam galáxias, planetas e a própria vida. Este ensaio explora as eras cósmicas, mergulhando nas origens, ambientes e legados das gerações estelares, com uma análise aprofundada da nucleossíntese estelar, os processos alquímicos que alimentam as estrelas e produzem os elementos do universo. Ele culmina na profunda verdade de que somos poeira estelar, renascidos das cinzas de estrelas antigas, e considera o futuro da formação estelar em um universo que escurece. Capítulo 1 – O Big Bang e o Amanhecer do Cosmos. O universo começou há cerca de 13,8 bilhões de anos no Big Bang, um evento de densidade e temperatura infinitas onde toda a matéria, energia, espaço e tempo emergiram de uma singularidade. Esse inferno primordial, mais quente que 10 ao cubo 2 sobrescrito K, manteve as forças fundamentais, gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte e força nuclear fraca, em um estado unificado, um momento fugaz de simetria cósmica. Expansão e resfriamento cósmico. Em 10⁻⁶ segundos, a inflação, uma expansão exponencial, esticou o universo de escalas subatômicas a dimensões macroscópicas, suavizando irregularidades e semeando flutuações de densidade que mais tarde formariam galáxias. Em 10⁻¹২ segundos, a força forte separou-se da força eletrofraca, seguida pela divisão do eletromagnetismo e da força fraca em cerca de 10⁻⁶ segundos, à medida que a temperatura caiu abaixo de 10⁻¹⁵. Essas separações estabeleceram as leis físicas que governam a matéria, de quarks a galáxias. Formação de elementos primordiais. Em um segundo, o universo resfriou para cerca de 10⁻¹⁰, permitindo que quarks e gluons se condensassem em prótons e nêutrons por meio da força forte. Nos minutos seguintes, a era da nucleossíntese do Big Bang BBN, prótons e nêutrons se fundiram para formar os elementos primordiais, cerca de 75% de hidrogênio 1, um sobrescrito H, prótons, 25% de hélio 4, 4 I, e traços de deutério, 2 sobrescrito H, hélio 3, 3 sobrescrito I, e lítio 7, 7 Li. A alta temperatura 19K, manteve esses núcleos ionizados, sustentando um plasma de partículas carregadas. Recombinação e fundo cósmico de micro-ondas. Por volta de 380 mil anos, desvio para o vermelho Z1100, o universo resfriou para cerca de 3000K, permitindo que prótons e núcleos de hélio capturassem elétrons na recombinação. Isso neutralizou o plasma, formando átomos estáveis de hidrogênio e hélio. Os fótons, anteriormente espalhados por elétrons livres, foram liberados, criando o fundo cósmico de micro-ondas, CMB, uma imagem térmica agora deslocada para 2,7K devido à expansão. As pequenas flutuações do CMB 1 parte em 10⁵, revelam as sementes da estrutura cósmica, detectáveis hoje por observatórios como o Planck. As eras sombrias. Após a recombinação, o universo entrou nas eras sombrias, uma era sem estrelas dominada por gás neutro de hidrogênio e hélio. O colapso gravitacional dentro de halos de matéria escura começou a formar aglomerados densos, preparando o cenário para as primeiras estrelas. Os elementos primordiais, simples e escassos, eram as matérias-primas para a formação estelar, com a matéria escura fornecendo o andaime gravitacional. Capítulo 2 – Estrelas da População Terceiro, Geração 1 – Os Pioneiros Cósmicos. As estrelas da população terceiro, a primeira geração estelar, acenderam-se cerca de 100 a 400 milhões de anos após o Big Bang Z20 a 10, encerrando as eras sombrias e iniciando o amanhecer cósmico. Essas estrelas se formaram em um universo denso 10⁴G/cm³ sobrescrito, quente, CMB 20 a 100K, e quimicamente pristine, composto quase inteiramente por hidrogênio 76%, e hélio 24%, com metalicidade Z10⁰Z. Ambiente e formação. A alta densidade do universo primordial permitiu que nuvens de gás colapsassem dentro de mini-halos de matéria escura 10⁵⁶ massas solares, alcançando densidades de 10⁴⁶ partículas/cm³ sobrescrito. A compressão gravitacional aqueceu as nuvens a 10⁴⁴K, mas o resfriamento dependia do hidrogênio molecular, H2, formado por reações como H+ e H+, seguido por H+ + H+ H2+ e. O resfriamento por H2, por meio de transições rotacionais e vibracionais, era ineficiente, mantendo as nuvens quentes e evitando a fragmentação. A alta massa de Jeans 10 ao quadrado traço 10 ao cubo massas solares, favoreceu protoestrelas massivas. Características. As estrelas da população terceiro eram provavelmente massivas, 10 a 1000 massas solares, quentes 15K de temperatura superficial, e luminosas, emitindo intensa radiação UV. Sua alta massa impulsionava uma fusão rápida, principalmente por meio do ciclo CNO usando traços de carbono de fusão precoce, esgotando o combustível em 1 a 3 milhões de anos. Seus destinos variavam. 10 a 100 massas solares, supernovas de colapso de núcleo, dispersando metais como carbono, oxigênio e ferro. Maior que 100 massas solares, colapso direto em buracos negros, potencialmente semeando quasares iniciais. 140 a 260 massas solares, supernovas de instabilidade de pares, onde a produção de pares elétron-pósitron desencadeou uma destruição total, sem deixar remanescentes. Significado. As estrelas da população terceiro foram arquitetas cósmicas. Sua radiação UV ionizou o hidrogênio, impulsionando a reionização, 16 a 15, tornando o universo transparente. Suas supernovas enriqueceram o meio interestelar, ISM, com metais, possibilitando a formação de estrelas da população segundo. O feedback da radiação, ventos e explosões regulou a formação estelar, moldando galáxias iniciais. Seus remanescentes de buracos negros podem ter formado as sementes de buracos negros supermassivos nos centros galácticos. Possível detecção e perspectivas futuras. A observação direta das estrelas da população terceiro é desafiadora devido à sua distância e curta duração de vida. O telescópio espacial James Webb, JWST, forneceu pistas. Em 2023, GNZ-11, mostrou emissão de hélio ionizado, e segundo, sem linhas metálicas, sugerindo estrelas da população terceiro. RXJ-2129-E8-2-2022-Z8, também apresentou possíveis assinaturas, embora núcleos galácticos ativos, AGN, ou estrelas da população segundo pobres em metais permaneçam como alternativas. A confirmação requer espectroscopia de alta resolução para verificar a ausência de metais e forte emissão de segundo 1640 NGSTRM. Instrumentos futuros, como o Telescópio Extremamente Grande, ELT, e o NIRSPEC do JWST, sondarão Z maior que 10 a 20, mirando galáxias pristinas. Simulações sugerem a detecção de supernovas da população terceiro por meio de suas curvas de luz únicas ou ondas gravitacionais de explosões de instabilidade de pares. Estrelas da população segundo pobres em metais, como as do halo galáctico, podem preservar os rendimentos das supernovas da população terceiro, oferecendo evidências indiretas. Esses esforços podem revelar a massa, metalicidade e papel das estrelas da população terceiro na evolução cósmica. Capítulo 3 – Estrelas da população segundo, geração 2 – A ponte para a complexidade. As estrelas da população segundo formaram-se cerca de 400 milhões a alguns bilhões de anos após o Big Bang Z10A3, à medida que as galáxias se formavam em um universo menos denso e mais frio. Essas estrelas conectaram a era primordial às galáxias modernas, construindo complexidade por meio do enriquecimento metálico. Ambiente e formação. A densidade média do universo diminuiu com a expansão, mas nuvens formadoras de estrelas em galáxias iniciais alcançavam 10⁴ partículas/cm3 sobrescrito dentro de halos de matéria escura maiores 17⁹ massas solares. O CMB resfriou para 10 a 20K, e as nuvens, enriquecidas por supernovas da população terceiro, tinham metalicidade Z4-2 sobrescrito Z. Metais, por exemplo, carbono, oxigênio, permitiam resfriamento por meio de linhas atômicas, C2-158m, UI-63m, reduzindo as temperaturas para 10⁴-10³K traços de poeira aumentavam o resfriamento por emissão térmica. A massa de Jeans reduzida a 1 a 100 massas solares, permitia fragmentação, produzindo massas estelares diversas. Características. As estrelas da população segundo variam de baixa massa, 0,1 a 1 massa solar, tempo de vida maior que 10 anos, a massivas, 10 a 100 massas solares, 16-17 anos. Encontradas em halos galácticos, aglomerados globulares, por exemplo, M13, e bulbos iniciais, elas possuem baixa metalicidade, produzindo espectros mais vermelhos. Sua formação em aglomerados reflete fragmentação, e suas supernovas enriqueceram ainda mais o ISM para 0,1Z. Significado. As estrelas da população segundo impulsionaram a evolução galáctica. Suas supernovas sintetizaram elementos mais pesados, por exemplo, silício, magnésio, formando poeira e moléculas que facilitaram a formação estelar. Estrelas da população segundo de baixa massa, observáveis em aglomerados globulares e no halo da Via Láctea, preservam assinaturas de supernovas da população terceiro. O feedback da radiação e explosões moldou discos galácticos, regulando a formação estelar. Elas estabeleceram a base para as estrelas da população primeiro e sistemas planetários. Evidências observacionais. As estrelas da população segundo são observáveis em aglomerados globulares, halos galácticos e como estrelas pobres em metais, por exemplo, HD 122563, Z0.001Z. Estrelas extremamente pobres em metais, Z menor que 10^3 sobrescrito Z, podem refletir os rendimentos da população terceiro. Pesquisas como SDSS e Gaia, e futuras observações do ELT, refinarão nosso entendimento da formação da população segundo e da montagem inicial de galáxias. Capítulo 4 – Estrelas da população primeiro, geração 3 – A era dos planetas e da vida. As estrelas da população primeiro, formadas de 10 bilhões de anos atrás até o presente, Z2a0, dominam galáxias maduras como o disco da Via Láctea. Essas estrelas, incluindo o Sol, possibilitaram planetas e vida por meio de seus ambientes ricos em metais. Ambiente e formação. O universo é espaço 10^30 g/cm3 sobrescrito, com formação estelar em nuvens moleculares densas 10^4 - 16 partículas/cm3 sobrescrito, desencadeadas por ondas de densidade espirais ou supernovas. O CMB está em 2,7K, e as nuvens, com Z0,1 a 2Z, resfriam para 10 a 20K por meio de linhas moleculares, por exemplo, Co, HCN, e emissão de poeira. A baixa massa de Jeans 0,1 a 10 massas solares, favorece estrelas pequenas, embora estrelas massivas se formem em regiões ativas. Características. As estrelas da população primeiro variam de anãs vermelhas, 0,08 a uma massa solar, maior que 10 anos, a estrelas do tipo U, 10 a 100 massas solares, 16-17 anos. Sua alta metalicidade produz espectros brilhantes e ricos em metais com linhas como Φ primeiro e K segundo. Elas se formam em aglomerados abertos, por exemplo, Pleiades, ou nebulosas, por exemplo, Orion. O Sol, uma estrela da população primeiro de 4,6 bilhões de anos, é típico. Significado, planetas e vida. A alta metalicidade permitiu a formação de planetas rochosos, pois poeira e metais em discos protoplanetários formavam planetesimais. O disco do Sol produziu a Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos, com silício, oxigênio e ferro formando planetas terrestres, e carbono possibilitando moléculas orgânicas. A saída estável do Sol e sua longa vida útil sustentaram uma zona habitável para a água líquida, fomentando a vida baseada em carbono por bilhões de anos. A diversidade das estrelas da população primeiro impulsiona o enriquecimento contínuo do ISM, sustentando a formação de estrelas e planetas. Evidências observacionais. As estrelas da população primeiro dominam o disco da Via Láctea, observáveis em regiões de formação estelar e aglomerados. Pesquisas de exoplanetas, por exemplo, Kepler, TESS, mostram que estrelas ricas em metais têm maior probabilidade de hospedar planetas, com cerca de 50% das estrelas semelhantes ao Sol potencialmente abrigando mundos rochosos. A espectroscopia revela suas composições ricas em metais, rastreando o enriquecimento cumulativo. Capítulo 5 – Futuras gerações estelares – Um cosmos mais escuro e frio. À medida que a energia escura impulsiona a expansão cósmica, o universo se tornará mais frio, menos denso e mais rico em metais, alterando a formação estelar. Por volta de 100 bilhões de anos, Z-1, a formação estelar diminuirá, e por volta de 10-12 anos, pode cessar, levando a um cosmos escuro e entrópico. Condições futuras. A densidade média diminuirá, isolando galáxias. O CMB resfriará para 0,3K, e as nuvens, com Z maior que 2 a 5Z, resfriarão eficientemente por meio de metais, por exemplo, Φ segundo, Si segundo, e poeira. A formação estelar dependerá de bolsões raros de gás, pois a maior parte do gás galáctico será esgotada por formação estelar, supernovas ou jatos de buracos negros. Fusões galácticas podem impulsionar temporariamente a formação estelar. Características das estrelas futuras. As estrelas futuras serão anãs vermelhas de baixa massa, 0,08 a uma massa solar, 10^12 anos, devido ao resfriamento eficiente e à baixa massa de Jeans. Estrelas massivas serão raras, pois a alta metalicidade dificulta a acreção de protoestrelas grandes. Essas estrelas emitirão uma luz infravermelha fraca, escurecendo as galáxias. Discos ricos em metais favorecerão planetas rochosos. Perspectiva cósmica. As galáxias desvanecerão à medida que as estrelas morrerem, deixando anãs brancas, estrelas de nêutrons e buracos negros. A vida pode depender de energia artificial ou oásis estelares raros em um universo que se aproxima da morte térmica. Capítulo 6 – Nucleossíntese estelar – Forjando os elementos e explosões de neutrinos. A nucleossíntese estelar é a forja cósmica onde as estrelas sintetizam elementos mais pesados a partir de elementos mais leves, impulsionando a evolução química do universo. Da fusão silenciosa nos núcleos estelares aos processos explosivos em supernovas, ela produz os elementos que formam planetas, vida e galáxias. A cadeia próton-próton, o ciclo CNO, o processo triplo alfa, o processo S, o processo R, o processo P e a fotodesintegração, culminando em explosões de neutrinos, revelam os mecanismos intricados da formação de elementos e permitem a detecção rápida de supernovas. Cadeia próton-próton. A cadeia próton-próton, PP, alimenta estrelas de baixa massa, TD7K, por exemplo, o Sol. Ela começa com dois prótons se fundindo para formar um dipróton, que decai beta em deutério, um sobrescrito H mais um sobrescrito H2 sobrescrito H mais e mais mais underline I, liberando um neutrino. As etapas subsequentes incluem 2 sobrescrito H mais um sobrescrito H3 sobrescrito I mais, emissão de fótons. 3 sobrescrito I mais 3 sobrescrito I 4 e mais 2 um sobrescrito H, liberando dois prótons. A cadeia PP tem ramificações, pi, 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 produzindo neutrinos de diferentes energias, 0,4 a 6 MeV. É lenta, sustentando o Sol por 10 anos, e seus neutrinos, detectados por experimentos como Borechino, confirmam modelos de fusão estelar. Ciclo CNO. O ciclo carbono-nitrogênio-oxigênio, CNO, domina em estrelas massivas maior que 1,3 massas solares, T maior que 1,5 vezes 17 K. Ele usa 12C, 14N e 16U como catalisadores para fundir 4 prótons em 4I. 12C mais 1 sobrescrito H13N mais. 13N 13C mais I mais mais underline E. 13C mais 1 sobrescrito H14N mais. 14N mais 1 sobrescrito H15U mais. 15U 15N mais I mais mais underline E. 15N mais 1 sobrescrito H12C mais 4I. O ciclo CNO é mais rápido, impulsionando uma fusão rápida D6-D7 anos, e produz neutrinos de maior energia 1 a 10 MeV, detectáveis pelo supercamiocande. Processo triplo alfa. Em estrelas maior que 8 massas solares, a queima de hélio, T18K, funde 3 núcleos de 4 e em 12C por meio do processo triplo alfa. 2-4 e formam um 8-bi instável, que captura outro 4 e para formar 12C, explorando uma ressonância nos níveis de energia de 12C. Alguns 12C capturam 4 e para formar 16U, 12C mais 4 e 16U mais. Este processo, que dura 15 anos, é crucial para a produção de carbono e oxigênio, possibilitando a vida. Estágios avançados de queima. Estrelas massivas passam por estágios rápidos de queima. Queima de carbono, T6 vezes 18K, 10 ao cubo anos, 12C mais 12C 20N mais 4 e ou 23 na mais 1 sobrescrito H. Queima de neon, T1,2 vezes 19K, 1 ano, 20N mais 16U mais 4I. Queima de oxigênio, T2 vezes 19K, 6 meses, 16U mais 16U 28C mais 4I. Queima de silício, T3 vezes 19K, 1 dia, 28C mais 56Fi, 56N via fotodesintegração e captura. Elementos do pico de ferro marcam o fim da fusão, pois reações adicionais são endotérmicas. Processo S, captura lenta de nêutrons. O processo S ocorre em estrelas AGB 1 a 8 massas solares, e algumas estrelas massivas, onde nêutrons são capturados lentamente, permitindo o decaimento beta entre capturas, por exemplo, 56Fi mais N57Fi, depois 57Fi57Co mais I traço mais underline E. Os nêutrons vêm de reações como 13C, N16U nas camadas de hélio das estrelas AGB. Ele produz elementos como estrôncio, bário e chumbo ao longo de 10 ao cubo traço 15 anos, enriquecendo o ISM por meio de ventos estelares. Processo R, captura rápida de nêutrons. O processo R ocorre em ambientes extremos, supernovas, fusões de estrelas de nêutrons, com fluxos de nêutrons 10 ao quadrado 2 sobrescrito nêutrons barra CM2 sobrescrito barra S. Os núcleos capturam nêutrons mais rapidamente que o decaimento beta, formando elementos pesados como ouro, prata e urânio, por exemplo, 56Fe mais vários N238U. Dura segundos em ondas de choque de supernovas ou ejeções de fusão, respondendo por 50% dos elementos pesados. Processo P, captura de prótons, fotodesintegração. O processo P produz isótopos raros ricos em prótons, por exemplo, 92 mu, 96 ru, em supernovas. Raios gama de alta energia, T2 a 3 vezes 19K, fotodesintegram núcleos dos processos S e R, por exemplo, 98 mu mais 97 mu mais N, ou prótons são capturados em ambientes ricos em prótons. Sua baixa eficiência explica a escassez de núcleos P. Fotodesintegração em supernovas. Em supernovas de colapso de núcleo, a fotodesintegração no núcleo de ferro, T maior que 10^10K, decompõe 56Fe em prótons, nêutrons e 4I, por exemplo, 56Fe mais 13 4I mais 4N. Esse processo endotérmico reduz a pressão, acelerando o colapso em uma estrela de nêutrons ou buraco negro. A onda de choque desencadeia a nucleossíntese explosiva, ejetando elementos. Explosões de neutrinos e detecção de supernovas. Durante o colapso do núcleo, 99% da energia da supernova 1046J é liberada como neutrinos por meio de neutronização, P mais e traço N mais underline I, e processos térmicos, I mais mais e traço mais. A explosão de 10 segundos precede a explosão óptica, detectável por instalações como Super-Kamiokande, IC-Cube e DUM. Os 20 neutrinos de SN1987 a confirmaram isso. A triangulação de múltiplos detectores localiza supernovas em segundos, permitindo observações de acompanhamento em comprimentos de onda ópticos, de raios X e gama, revelando propriedades dos progenitores e rendimentos de nucleossíntese. Abundância desigual. As abundâncias dos elementos refletem a nucleossíntese. H, I, 98% do BBN. C, U, Ni, Mg, abundantes da fusão. Fi, Ni, pico devido à estabilidade nuclear. Ao, U, raros, do processo R. Núcleos P, mais raros, do processo P. Estudo de caso, urânio-235 e urânio-238. 235U e 238U são formados por meio do processo R em supernovas ou fusões de estrelas de nêutrons. 235U, meia-vida 703,8 milhões de anos, decai mais rápido que 238U, meia-vida 4,468 bilhões de anos. Na formação da Terra 4,54 bilhões de anos atrás, a razão 235/238U era 0,3123,7% 235U. Há cerca de 2 bilhões de anos, era 0,0373,6% 235U, suficiente para fissão. O reator de Oklo, no Gabão, formou-se quando minério de urânio de alta qualidade 20 a 60% óxidos de urânio, concentrado por processos sedimentares, interagiu com água subterrânea, que moderava nêutrons. Não houve enriquecimento isotópico, o natural 3,6% 235U permitiu a criticidade, sustentando reações de fissão intermitentes por 150 mil a 1 milhão de anos, produzindo isótopos como 143Nd e calorimetria. Conclusão: somos poeira estelar, renascidos dos fogos cósmicos. Desde o nascimento ardente do Big Bang até um futuro apagado, as estrelas moldaram o universo. As estrelas da população terceiro acenderam o cosmos, forjando os primeiros metais. As estrelas da população segundo construíram complexidade, e as estrelas da população primeiro possibilitaram planetas e vida. A nucleossíntese estelar, por meio da cadeia PP, ciclo CNO, processo triplo alfa, processos S, R e P, e fotodesintegração, criou os elementos, com explosões de neutrinos sinalizando sua disseminação explosiva. O reator de Oklo, impulsionado pela abundância natural de 235U, exemplifica esse legado. Somos poeira estelar, renascidos das cinzas de estrelas antigas, carregando seus elementos em nossos corpos. À medida que o universo escurece, nosso legado cósmico pode inspirar futuras gerações a acender novas estrelas, perpetuando a criação em um vazio entrópico.